Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você tá, companheira que carrega o pó da viagem? Te faço uma pergunta, que é inclusive o título desse nosso episódio. Qual estratégia de investimento é melhor? Tô falando em conceitos que valem para pecuária, para as commodities agrícolas, milho, soja e inclusive para investimentos em geral. Antes de responder essa pergunta e entrar nesse nosso episódio de uma vez, eu lembro a vocês que essas informações chegam aos seus ouvidos no oferecimento de MSD Alflex, identificação animal, ProBife, linha de nutrição da Cargill Nutron, Otimiza, se você quer ver sua fazenda transformada em números, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, gerente de pasto e Impasa. Pessoal, vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui com os pitacos do mercado. A gente está vendo a bolsa para baixo, né? A bolsa é recorrentemente, com toda a série dos meses desse ano, com deságio frente aos indicadores dos últimos dias, por mais que o indicador esteja um pouquinho para cima, talvez da onde deveria estar, mas não é muito, né? Também não é muito, ele não está tão fora assim, mas a gente vê consistentemente, mesmo quando ele se mantém em níveis próximos a 240, entre 247 e 250, o mercado não cai, não chega próximo disso, pelo contrário, fica com deságio, né? Então isso é a bolsa. A gente está vendo a reposição frouxa, bastante frouxa, reposição solta, mercado frouxo realmente da reposição. A gente está vendo bastante burburinho de China em no, possíveis novas habilitações para frigoríficos. Nós estamos tendo relatos de confinamentos recebendo mais boi magros do que imaginavam para esse mês de janeiro. Geralmente é um momento meio parado, a turma acaba focando em manutenção da planta, para assim, aí sim, a partir de abril, receber volumes maiores, mais consistentes de gado, mas o gado tem entrado e talvez seja um dos boletos que a chuva em volume baixo e irregular em termos de ocorrência, que foi a realidade do desde, vamos falar aí, de São Paulo para cima, Minas Gerais para cima no Brasil, até o extremo norte, talvez seja um dos boletos que essa seca está entregando. A gente vê escalas com tendência de estarem alongadas, tá certo? A gente vê volumes de exportação firmes, ainda que os preços, assim como ocorreu em 2023 inteiro, não seja as mil maravilhas. A gente vê que a carne no mercado interno sentiu a sazonalidade desse meio de mês, após festas, mas está de esperança renovada. Já começam alguns sinais de melhoria de preço para a virada de mês, onde a gente vai ter o carnaval. Tá certo? E um período de consumo teoricamente mais fortalecido, com volta às aulas, né? Mas, enfim, mercado interno para baixo, sentiu. A gente vê oferta de vaca em nível extremamente alto. Talvez essa seja a única unanimidade de tudo isso que eu falei, né? Eu não vi ninguém falar: ah, a oferta de vaca aqui está bem ruim. Eu não ouvi falar. E a oferta de boi melhor do que se imaginava, mas não tão pujante quanto a oferta de vaca. E não é unânime também, tem gente relatando aqui oferta de boi curta, principalmente em Minas Gerais, escalas aí para uma semana ou menos. Então, assim, de tudo que eu comentei, escala mais alta, maior, melhor dizendo, confinamento recebendo mais gado num momento em que deveria estar recebendo menos gado magro, exportações firmes. Carne no mercado interno sentiu a sazonalidade, oferta de vaca mais alta, resilientemente alta, está muito boa a oferta de vaca, oferta de boi nem tanto. Talvez a unanimidade de tudo isso que eu falei seja a situação da oferta de vaca. Essa, assim, não tem ninguém que falou: ah, Rodrigo, mas espera lá, essa região aqui tal, boi não. Boi, de maneira geral, a oferta está maior do que era esperado, mas há relatos de oferta curta, né? Então, é esse o panorama. Não há nem nada no front aí, literalmente, né? Sem nenhuma alusão aqui ao nosso nome, mas é o nome do nosso informativo, mas não há nada de novo no front que leve a alta. Inclusive, essa potencial aumento de habilitações planta-China tá atraindo muita pergunta. Mas e vem cá, isso é bom ou ruim? Se sair, se alguma coisa, ninguém sabe se alguma coisa vai acontecer. Não dá para imaginar em quantas plantas vão ser habilitadas, se alguma vai ser habilitada e se alguma for, quando vai ser. Esquece, ninguém sabe disso. Só lá os chineses, né? O que se sabe é que de fato estão tendo habilitações em plantas, inclusive relevantes. Vou dar um exemplo: Mato Grosso do Sul, né? Muito bem. Mas não tem unanimidade, mas nuvens negras estão mais próximas do mercado. Essa escala mais longa tem trazido espanto para o mercado e a oferta de vaca bastante forte ainda. Faz parte do momento do ciclo, né? A gente ainda não desengatou, né? Da oferta de vacas mais alta. E é isso, de mercado é isso, um cenário não tá bacana. Mercado futuro, segundo semestre, que tava aí 260, agora tá nesse pregão de sexta-feira já abaixo de 250, 248, 249. O fundo de safra, né, no caso, o safra de pasto, que eu falo, a oferta do boi de pasto de águas, a gente tá vendo aí já o contrato de maio próximo dos 230, né? Então, esse contrato começou o ano ao redor de 250 e o entre safra, que estava ao redor de 260, já caiu aí 10, R$ 11 mais ou menos. Soja extremamente pressionada, milho respira, mas volta a ficar pressionado. Assim, as commodities agrícolas estão vivendo um momento bastante delicado quando a gente pega milho, soja e mesmo a pecuária. Ok, isso é a nossa realidade, não dá para esconder. Até tentei aqui alguma sugestão de proteção para o segundo semestre, ainda está relativamente longe. Depois, no decorrer da semana, a gente fala mais disso. Mas eu queria agora, uma vez que eu já entreguei todo o nosso pitaco de mercado de curto prazo, reforçando aqui, né, o convite dessas informações, o oferecimento dessas informações da UPL. UPL é nossa parceira de herbicidas aqui na Fazenda Terra Amada, e quando a gente precisa de alguma informação, alguma referência de produto, de preço, estratégia de combate, que é muito importante, né? Além de referência de que produto usar, é muito importante a gente definir uma estratégia de anual de combate de uso de herbicidas. Recentemente tive aqui na Agerpa, devolvendo a embalagem de herbicida, gravei alguns vídeos, isso vai ao ar. Lembrando aqui da UPL, que une proteção de cultivos e biossoluções para uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. UPL. Pessoal, vamos entrar aqui no nosso tema. Vamos pensar em três estratégias de mercado, de investimentos, melhor dizendo. A estratégia sangue no olho, estratégia devagar e sempre, estratégia traseiro na parede, ou se você quiser, mais coloquialmente aqui, bunda na parede, por que não, né? Estamos num ambiente descontraído, informal, e faz parte, né? Primeiro vamos pontuar, né, o que seria cada uma dessas estratégias e qual delas costuma se sair melhor, trazendo exemplos até para pecuária. Esse conceito, tudo que eu vou falar aqui, ele vale para tudo que é para toda sorte de investimentos, inclusive para milho, soja, para agricultura, né, para pecuária. Esse conteúdo foi inspirado num conteúdo do Sócios, podcast Sócios, um podcast de cunho de economia, de investimentos, conduzido aí pelos hosts, o Bruno Perini e a Malu Perini, que receberam alguns convidados, e eu não me recordo o nome desses convidados agora, então peço mil perdões. e nem o número do episódio, mas assim que eu conseguir, eu relato numa postagem futura. O fato é que é muito interessante esse pessoal entrevistado, um pessoal bastante, se não me engano, da Dália Investimentos, mas eu não tenho certeza disso. Eles citaram um estudo bastante denso que foi feito comparando essas três estratégias e qual delas se saiu melhor, né, no longo prazo. Essa é a ideia, né? Muito bem. A primeira estratégia é a estratégia sangue no olho. O que é essa estratégia sangue no olho? A estratégia é o seguinte: quando os indicadores de medo do mercado estão altos, ou seja, o mercado está balançando, nuvens negras, incerteza no front, e com nessa situação geralmente os ativos ficam depreciados, essa estratégia sangue no olho sinaliza o seguinte, moçada: compra ativo de risco depreciado significa compra, raspa o mercado. Essa é a estratégia sangue no olho. Se a gente for trazer isso saindo do mundo de investimentos, que foi de onde eu escutei essa racional, para a pecuária, eu diria que é a estratégia muito comum na recria engorda. Gado magro barato, bezerro magro barato, depreciado, animal de qualidade barato, enche a mão. Não interessa o dia de amanhã, não interessa que você ainda não tem curva futura para proteger esse investimento, ou seja, na verdade, portanto, não é um investimento, mas sim uma aposta, é sangue no olho. A recria engorda, em algumas pessoas bastante agressivas, cai muito nisso aqui. E principalmente para gestores que gostam de correr risco, têm apetite de risco. Essa é a estratégia sangue no olho. A segunda estratégia é a estratégia constante, né? A estratégia do devagar e sempre. É uma estratégia que envolve uma definição de uma estruturação de alocação de capital e uma constância na execução dessa estratégia de alocação do capital, independente do cenário, se é céu de brigadeiro, índice de medo lá embaixo, ou se é chuva e trovoada, índice de medo lá em cima. Independente do que está acontecendo, você segue a sua estratégia. Uma estratégia de longuíssimo prazo, mais focada muitas vezes em rendimentos decorrentes do investimento do que no valor dos ativos que está se comprando. É uma estratégia que é um exemplo clássico, mais relevante, na minha opinião, do mercado de capitais brasileiro, é a estratégia do grupo Barsi, né? AGF, onde você compra ações mirando dividendos. Inclusive, eles não acham ruim quando os ativos, as ações são depreciadas, porque eles vão comprar um custo menor, por um preço menor. Quem está comprando gosta sempre de comprar por um preço menor e eles estão mirando os dividendos. É mais ou menos aquela estratégia da cria. Quando a vaca cai de preço, a vaca seria a ação e o dividendo da ação lá do bar seria os bezerros. Então, se a vaca de boa, de qualidade, que é o de preço, é a hora de você. É interessante, né? Então, mas e sempre fazer investimentos, mesmo que o ativo esteja mais caro, né? Mirando uma estratégia, uma definição, uma estruturação de alocação de capital, uma estratégia constante ao longo de vários anos, mirando resultado ao longo das próximas 2, 3 ou até 4 décadas. E essa seria a segunda estratégia. A terceira estratégia, né, que é a estratégia bunda na parede. Quando os índices, os indicadores de medo estão lá em cima, desculpe, o sujeito muda para renda fixa. Tira o valor, o capital de ativos que podem depreciar, que podem cair e vai para renda fixa. Quando está em céu de brigadeiro, o sujeito vai para ativos de risco. Trazendo esse exemplo para pecuária, é aquele pecuarista tradicional que quando o medo está lá em cima, a arroba está lá embaixo, o cara tira o pacote de tecnologia, né? E quando a arroba está subindo, aí o cara quer investir em ração e tal. É mais ou menos essa a estratégia. Ou seja, ou no caso financeiro, quando o indicador de medo está lá em cima, o sujeito sai da bolsa e vai para renda fixa. E quando a coisa está céu de brigadeiro, né? Juro lá embaixo na economia, bolsa lá em cima, o sujeito saca do renda fixa e vai para as ações, os ativos de risco. Isso envolve um gestor que não tem uma estratégia definida. Ele ora vai para um lado, ora vai para outro, mas ele procura se defender a partir do momento que o medo é instalado no mercado, a turbulência, né, a chuva atovoada, ele sai do risco, né? E a pergunta é, se a gente for comparar nessas três estratégias, qual tem o melhor resultado ao longo de muito tempo? E de uma série de estudos, né, no mercado financeiro, qual que é a sua opinião? Esse podcast que eu citei dos sócios, ele trouxe, na verdade, o resultado desses estudos. O resultado mostra que as duas primeiras estratégias, a sangue no olho e a estratégia da constância, são muito próximas em termos de resultado, muito próximas. E a terceira estratégia, que é a que é tomada para quem quer fugir de risco, você acaba tendo ao longo de muitas décadas, geralmente, um resultado de acúmulo de patrimônio pior. Então, veja bem, o sujeito que valoriza o medo, que é impactado pelo medo, que é o sujeito da terceira estratégia, do traseiro aí na parede. Ele não consegue entender que quem tem medo de perder acaba não tendo coragem para ganhar. Uma frase que eu gosto muito, que quem me ensinou foi o Ricardo Eis. Ele costuma dizer, inclusive, nos derivativos agrícolas, no BGI, boi na bolsa ou até milho, que tem que pagar primeiro para poder aproveitar a curva positiva, né? Então, e o segundo ponto que eu acho que dá para concluir é que você vai ficar rico comprando bem as coisas e não comprando as coisas boas. Então, quem tem as duas primeiras estratégias, elas vão viver, vão aproveitar aqueles momentos de comprar bem as coisas. Estratégia sangue nos olhos, ativo barato, ativo de risco barato é compra. E mesmo que a segunda estratégia, a estratégia da constância, né, do devagar e sempre, não seja aumentar o apetite nos momentos de ativos depreciados, de turbulência, mas como você está comprando sempre, você compra inclusive nesses momentos, você também, de maneira indireta, acaba aproveitando e abastecendo a sua carteira de ativos depreciados. E é essa frase que eu acho que acaba valendo quando você analisa no longo prazo. Você acaba comprando bem as coisas. Então, comprando ao som de bomba e procurando vender ou substituir ativos que não estão indo bem ao som de violinos. Tá? Essa é a melhor estratégia. Então, se você me. A resposta, né, para a gente finalizar aqui, seria as duas primeiras estratégias nas pessoas que estudaram comportamentos ao longo de décadas, elas têm resultado muito semelhante. As duas têm os melhores resultados. A pior estratégia, que normalmente acumula menos patrimônio, é aquela em que o sujeito, ao menor sinal de turbulência, de medo, ele recolhe, muda completamente o seu nível de investimento e procura se proteger, mas ele acaba não aproveitando momentos muito bons de compra. Então, a conclusão que eu chego é que quem não consegue controlar os seus sentimentos não consegue controlar o seu dinheiro. Ou seja, essa terceira estratégia, que é a estratégia bunda na parede, talvez, de fato, ela traz conservadorismo, né, na sua essência, mas ela traz, basicamente, o impacto, o resultado dessa estratégia é muito impactado pelo medo. Ao menor sinal de chuva e trovoada no horizonte, o sujeito recolhe os seus investimentos. E isso tem cobrado boleto que vai excluir esse cidadão, esse investidor, de aproveitar as barganhas no mercado quando os ativos são depreciados. Né? Então, a conclusão é que as duas primeiras estratégias são melhor. E aí, quem gosta de risco, vai para a primeira. Quem tem apetite para risco, vai para a primeira, é o sangue no olho. Quem gosta de investimento, de investir seu dinheiro, mas não tem tanto apetite para risco, monta uma estratégia resiliente, uma estratégia que pode ser implementada independente do que aconteça no horizonte de curto e médio prazo e mantenha firme nessa estratégia, mesmo que o horizonte não esteja bacana. Lógico, se proteja, não faça loucura, mas segue na sua estratégia. Não fica pulando de galho em galho. E aquele que pula de galho em galho, que é a terceira estratégia, visando se proteger, onde ele é mais impactado pelo medo, acaba no final de longo prazo acumulando menos patrimônio. Então, acho que casa muito com investimento em cria, investimento em genética, independente do que está acontecendo com o preço de gado, nunca deve parar. Então, acho que o investimento em genética numa IATF, ele cai muito com essa estratégia segunda aí, né? Devagar e sempre, ou estratégia da constância. Pô, bacana, o gado caiu de preço, o gado ruim caiu, o gado bom caiu, mas mantém o seu rebanho. É sob investimento de genética. Mantenha fazendo IATF, que hora que o mercado respirar novamente, e ele vai respirar, você vai ter excelentes animais que vão ser muito bem valorizados pelo mercado. E o primeiro ponto também é bacana, a estratégia sangue no olho. Bezerro caiu muito de preço, garrote caiu muito de preço, monta a sua estratégia produtiva, o seu ciclo produtivo com segurança, e compra esses animais. E acho que o recado é a gente fugir dessa situação de ser profundamente impactado pelo medo, de querer ter toda hora seu traseiro na parede e acabar não correndo risco. E aquele que não corre risco, ele acaba sendo muito mal remunerado pelo mercado. Ele dorme mais tranquilo, mas ele acaba muito mal remunerado pelo mercado. Então, no menor problema, já corta a ração, corta o pacote de tecnologia. Então, trazendo para a pecuária esses exemplos, eu acho que é isso aí, né? Sangue no olho é bacana, ter um pouquinho do sangue no olho é bacana e fundamental. Particularmente, a minha estratégia que mais me agrada é a devagar e sempre. Eu confesso que não sou a pessoa que sou exemplo de apetite para risco e tenho procurado cada vez mais administrar os meus receios, os meus medos. A estratégia que eu usei em 2023 foi exemplo claro disso, né? Uma estratégia que me deixou, talvez em alguns momentos, com o sono meio abalado, mas na maior parte do tempo eu fiquei com o sono muito tranquilo, né? Então é isso. Queria que você pensasse sobre a sua vida, sobre seus investimentos, inclusive que vão muito além de boi, de milho, de soja, de fazenda. A gente precisa diversificar, investir. Mesmo que você mexa só com fazenda, dá para você fazer uma reserva de capital em outros ativos que vão desde Bitcoin, mercado de ações, mercado imobiliário, fundos, ETF, né? Outras moedas, ativos no Brasil, em outros países. Dá para a gente, como investidor, procurar melhorar e aumentar a nossa habilidade e competência, porque isso tem a ver com manter um fundo de reserva para sua fazenda. Uma das coisas fundamentais é a gente ter fundo de reserva. E esse fundo de reserva da fazenda tem que ser aplicado de maneira bacana para que renda frutos e dividendos e rendimentos, né? Então é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Trouxe aqui três estratégias. A minha estratégia é a estratégia número 2, a da constância. Qual é a sua, né? Vamos tentar estudar um pouco a gente, no, cada um de nós, olhando para dentro de nós mesmo. Será que a gente tem conseguido controlar nossos sentimentos para conseguir controlar então o nosso dinheiro? Será que a gente consegue entender que quem tem extremo medo de perder não tem a menor coragem para ganhar? Então são essas as palavras, o convite que eu faço a você para refletir. Serve para cria, para recria, para engorda, serve para pecuarista tradicional, serve para agricultura e serve para investimentos financeiros de toda sorte. Obrigado pela audiência, pela paciência. Espero que tenha contribuído com você. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$ 1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está doente no hospital. No hospital de amor nesse momento. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus.